Fala, rapaziada, começando mais um UBPW Podcast. Hoje estou aqui com o meu amigo Sr. Davi Ribeiro para falar de jogos da Telltale Games. Se apresente aí, seu gordo.
Fala aí, galerinha, tamo junto. Quanto tempo, não apareço faz tempo e dei uma parada com o meu próprio podcast.
Verdade, cara.
Tamo aí de volta, né?
Você apareceu no 2. Bem...
Eu dei uma sumida do BPW Podcast, porque normalmente os assuntos que vocês falam não se encaixam exatamente a.
Tava falando de Naruto no último episódio.
Com quem?
Ah, com o Cléo Lopes, mano.
Ah, não me chama, aí é complicado, né?
Pegadinha, ó. Fala aí do Batman, cara. Você tava jogando?
Ah, não. A gente pretende falar aqui sobre a Telltale hoje, pô. Eu considero a Telltale como a minha empresa de jogos preferida, né, velho? Tipo, a Telltale é... Tudo que eu conheci dela até hoje é incrível. Tem muito mais ainda que eu ainda não conheci, mas... todos que eu conheci são maravilhosos. Recentemente, eu tive a honra de jogar dois, na realidade, né, que é uma saga, que é a saga do Batman, da Telltale. E... Desde quando tinha lançado, eu acho que foi em 2016 ou 2017, eu não me lembro. Mas quando eu vi que tinha lançado, eu nunca tinha botado tanta fé nisso. Eu falei, isso é estranho, Batman da Telltale e tudo mais, eu não acho que vai dar certo. E eu nunca tinha me interessado pra parar pra jogar, só que eu do nada resolvi jogar e, cara, foi uma das melhores decisões que eu já fiz. Porque é um jogo, assim, sem igual. Tem dois jogos, né, dessa série Batman, por enquanto. Não tenho certeza se vai ter um terceiro, mas inclusive tem até um rumor de um terceiro que eu quero falar, mas não agora. Mas o primeiro jogo é o Batman da Telltale Series, né, que é um jogo maravilhoso, só que ele é mais no estilo daquele estilo da Telltale de você fazer as decisões, só que o final ele não vai mudar completamente devido às decisões que você faz. Pelo menos não pelo que eu me informei, sabe? As suas decisões, elas influenciam até um certo ponto. Como muitos dos jogos da Telltale, como por exemplo The Walking Dead Season 1. Você pode tomar todas as decisões que for no início do jogo, mas no final sempre vai ser aquele mesmo final linear que você só pode escolher o que você fala ou o que você faz.
Mano, isso daí me incomoda um pouco nos jogos da Telltale, essa falta de impacto no jogo em si, das decisões que você faz. Eu imagino se fosse tipo Detroit Become Human, mano, tá ligado? Seria...
Exatamente, o Detroit Become Human é um ótimo exemplo de um jogo de realmente onde as suas ações têm reais consequências, sabe? Tudo que você faz ali, ele afeta o jogo de uma forma que você tem, assim... No Detroit, eu acho que tem mais de 20 finais possíveis, sabe? Então, é muita coisa, muita coisa.
Eu não te perguntei, né, mano? Pelo amor de Deus.
Continua
falando do Batman, hein, papo reto. O que você achou do jogo, irmão?
Essa questão...
Eu não joguei o Batman.
Essa questão de tipo assim, ter um final linear... Não necessariamente me incomoda, até porque o Life is Strange, que é... Não.
Sim.
É da Telltale, mas é um,
mano,
jogo de decisões.
É porque os jogos da Telltale, as histórias são boas pra caralho. Então se acaba em um final linear ou não, assim, continua sendo bom, a maioria.
Exatamente. Esse é um ponto que eu quero falar sobre o Batman, que é muito interessante. Que assim, o primeiro Batman eu senti que é realmente uma história linear. O que você faz ali, ele leva pra um final que você não pode mudar o final, eu acredito. Eu não procurei saber se existem outros finais além do que eu fiz. Porém, uma coisa interessante sobre o Batman é que muitas das decisões que você toma no primeiro jogo afetam o segundo jogo. E o segundo jogo é muito mais complexo e mais elaborado do que o primeiro. O segundo tem essa questão de você... tudo que você faz afeta realmente a história. E eu sinto que tem muitos finais diferentes no segundo. Além de que você tem um sistema de relações com os personagens no segundo jogo. Tipo assim, Durante o jogo, você vai tendo as suas decisões de conversa lá nos personagens, você decide o que você vai falar em determinada conversa. Isso muda a sua relação com aquele personagem que você está conversando. E durante o jogo, dependendo de como está a sua relação com o personagem, alguma coisa diferente acontece. Entendeu? Então tudo isso tem a ver, todo dedo que você mexe lá tem uma consequência. E
o segundo é tipo Detroit, assim, mal comparando, mas falando das escolhas impactam mais que o primeiro?
Com certeza. Eu diria que é bem mais parecido com Detroit, sim. Eu não sei se tem tantos finais quanto Detroit, mas as decisões que você toma lá impactam de verdade, sabe? E eu posso dizer que é um dos jogos que você joga assim e você tem que tomar as decisões mais difíceis. Pra mim, pelo menos, foi as decisões mais difíceis que eu tive que tomar em jogos assim, de múltipla escolha, sabe? Além disso, muitas vezes você acha que tá tomando uma decisão certa e, na verdade, você não tá, entendeu? E muitas vezes você tá tentando tomar uma decisão baseado no relacionamento que você tem com o personagem ou que você quer ter com esse personagem, só que acaba que acontece outra coisa. Eu não sei se eu vou querer dar spoiler sobre o jogo aqui, mas, cara, tanta coisa assim acontece que eu acho incrível, 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 incrível. Você acha que é maneiro dar spoiler aqui, ou...
Não, porra, não. Ah, assim, pro público, né, foda-se, mas eu não joguei ainda, não quero...
Não. Beleza. Tranquilo. Mas eu acho que você até viu eu falando sobre, né, eu postando bastante coisa sobre.
É do Coringa, você tá falando?
É.
Assim, é melhor não, né? Sei lá.
Então, uma parada que eu achei muito, muito legal sobre esse game é que ele tem uma história do Batman que eu não sei se foi criada só pra esse jogo, mas provavelmente sim. E, cara, é uma história assim, muito diferente da do Batman que você vê por aí, vê em filmes, vê nessas coisas mais comuns de se ver, sabe? Essa história desse jogo é bem interessante porque no primeiro jogo, na realidade, os vilões que você enfrenta, eu acho que tá tudo bem falar dos vilões, até porque eles sempre aparecem lá. São, na realidade, a Mulher Gato, o Duas Caras, a Lady Arkham, que é uma vilã que eu não conhecia antes, mas que eu achei muito interessante. Tem uma história muito interessante dentro do jogo. E tem também o Pinguim. Só que o Pinguim, ele é totalmente diferente do Pinguim normal, que normalmente a gente vê. Quando você lembra do Pinguim esse do Batman, você lembra sempre de um cara gordo, que é calvo, sabe? E, tipo, usa uma cartola, um terno e tudo
narigudo.
Mais. Narigudo, exatamente. O Pinguim desse jogo é totalmente diferente. Ele é magro, ele é moreno, ele
tem
cabelo.
Sério, velho? Não cheguei a ver.
É. E ele era melhor amigo de infância do Batman.
Caralho.
Bruce Wayne. Então, assim, é muito interessante, cara. É muito legal. E, assim, tem uma sociedade dentro do jogo de... Que é tipo uma sociedade de vilões chamada Os Filhos de Arkham. Eles são os vilões principais que você tem que lutar. E é uma coisa assim incrível, sabe? Tem plot twists incríveis e é maravilhoso. Só que tem um detalhe que começa nesse primeiro jogo e é mais elaborado no segundo, mas começa nesse primeiro jogo. E é quando você conhece o Coringa. O Coringa, nesse universo do Batman, ele não é o Coringa ainda. E ele se chama João Ninguém. Ele não tem um nome, na realidade. Você encontra ele como um prisioneiro. Prisioneiro não, um interno do sanatório de Arkham, sabe? Do Arkham Asylum. Você encontra ele lá. E, assim, tem um fator lá de uma decisão que você toma que vai afetar no segundo jogo. Que é, quando você tá dentro do Arkham Asylum, o João Ninguém, né, não vou falar com ninguém, né, João Ninguém, ele tenta te ajudar a sair do asilo, do sanatório, né, mas ele fala que pra te ajudar você vai ter que dever um favor a ele quando ele sair de lá. E Aí você pode tomar a decisão de prometer um favor pra ele ou não, sabe? E aí, em troca da ajuda dele e tudo mais. No meu caso, eu joguei e eu prometi um favor a ele. E aí eu fiquei com esse peso na consciência de, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida, cara? Eu prometi um favor ao Coringa, sabe? Tipo, quando ele sair do sanatório, ele pode me pedir qualquer coisa. Pode me pedir pra relevar o crime dele. Pode me pedir pra destruir alguma coisa, sabe? Pode me pedir pra ser do mal, sei lá, mano. Mas eu devia um favor a ele, eu fiquei assustado. Legitimamente assustado, porque eu não fazia ideia do que iria acontecer.
Batman oferecendo um favor pro Coringa, pô.
Hã?
Oferecendo um favor pro Coringa?
É, cara, é tipo muito diferente. E se torna muito mais diferente no segundo. Porque no segundo, o Coringa ele consegue sair do sanatório, só que ele sai normalmente, tipo, ele não foge nem nada assim. E ele te pede o favor. Só que não é um favor assim tão ruim, sabe? Não é um favor muito pesado. É só pra. Ele diz que é pra conhecer uns amigos dele. Entendeu? E nesse segundo jogo é muito interessante porque tem outros vilões. Lá tem a Harley Quinn, né? Tem o Charada, tem o Bane, tem o próprio Coringa, né? Mas o Coringa, ele pode ou não se tornar um vilão. E isso é o interessante. Porque assim, você, durante
depende
o jogo...
Depende de vocês,
você
troca... você?
Hã?
Depende de vocês, né? O Coringa
depende
virar
de você,
ou não.
Depende de você se, o Coringa, se ele vai se tornar o Coringa ou não. Sabe? Porque assim, eu joguei e durante o jogo, eu fiquei pensando que o Coringa, que o João Ninguém, na realidade, ele era um ser que ele tava se passando por inocente pra conseguir ficar próximo de mim, né, e conseguir me pegar por trás, tipo, conseguir me pegar de uma maneira frágil, entendeu, e conseguir derrotar. Mas... eu sempre fui me questionando sobre isso, porque o jogo te faz questionar muito essa questão de quem é realmente o João Ninguém, quem é aquele cara e se ele realmente sabe o que ele tá fazendo e tudo mais. E é assim, uma coisa muito louca. E a sua decisão de, assim, porque dentro do jogo você tem a opção de ser amigo do João Ninguém, sabe? De transformar ele em um amigo próximo a você, ou não, entendeu? E tipo assim, eu transformei ele no meu melhor amigo. Eu achava isso muito incrível, porque eu nunca pensei no Batman e no Coringa serem melhores amigos, assim, tipo, de verdade, sabe? Não só essa questão porque nos filmes, por exemplo, o Coringa sempre disse que, tipo, ele precisava do Batman e tudo mais, e o Batman precisava dele. Mas essa era a diferença, sabe? Eles realmente eram amigos. Tanto que tem um momento que o João, ele coloca o dedo mindinho e pede pra você fazer uma promessa de que vocês vão ser amigos pra sempre. Aí você tem a decisão de apertar com o dedo mindinho ou não, sabe? Eu apertei, porque é muito foda, cara. É muito foda. E ele se torna um amigo pra sempre. Amigos para sempre. Mas enfim,
não, não é.
Você toma diversas decisões junto com o Coringa dentro desse jogo. Tipo, você ensina muita coisa pra ele, você mostra muita coisa pra ele, você escolhe se você confia nele ou não. E dependendo de todas as suas decisões, transforma ele no Coringa ou não, sabe? No final, eu acabei transformando ele no Coringa, o que foi algo ruim. Porém, a decisão mais difícil que eu tive que tomar dentro desse jogo veio no final, que é uma decisão assim que eu tive que parar, assim, eu tive que pausar o jogo, né, porque tem a questão do tempo, né, tipo, você tem que tomar a decisão, tem um tempo pra você tomar a decisão e, tipo, é desesperador. Eu tive que pausar porque eu não sabia o que fazer. E mesmo depois de eu tomar a decisão, eu fiquei, caralho, será que era a decisão certa se tomar e tudo mais? E eu acho que vai ter um terceiro jogo. Então, chega no final ali do jogo, a minha experiência do jogo, né, porque tem outros finais, mas a minha foi que eu consegui derrotar todo mundo e o Coringa, ele foi preso no sanatório de Arkham de novo. Ele foi colocado lá. Só que eu disse para ele que eu continuava amigo dele. E o Alfred, ele é uma peça muito importante dentro do jogo do Batman, né? Ele é tipo o ajudante mais importante do Batman. Ele é muito, muito importante. E o Batman, depois do primeiro jogo, o Alfred, depois do primeiro jogo, acontece algumas coisas com o Alfred no primeiro jogo que eu não vou comentar por spoiler, mas ele meio que fica um pouco traumatizado. Ele começa a ter uns problemas psicológicos e algumas coisas assim. E é algo preocupante no segundo jogo. Mas no final, o Alfred, ele decide que ele vai embora. Ele vai abandonar o Bruce. E, assim, não dá pra ser o Batman sem o Alfred. Tipo, no jogo não dá. Assim, o Alfred é parte do Batman, sabe? O Alfred é tudo. Sem ele não dá pra ser o Batman. E aí, o Alfred diz que ele tá indo embora porque ele não quer mais ser parte disso. Ele acha que o Bruce não devia mais ser o Batman e que tudo isso não faz mais sentido e tudo mais. E que, na verdade, os problemas psicológicos que ele tava tendo, todo, sabe, ele tava desmaiando no jogo, ele tava tendo crises, tudo isso era por causa do Batman, não pelas coisas que ele passou. E ele vai embora, ele tenta ir embora. E a sua decisão é: você deixa o Alfred ir embora ou você abandona o manto de Batman.
Caralho.
E foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar, cara. Mais difícil. Eu chorei nessa hora porque é muito, sabe? Depois de tudo que você passa ali nos dois jogos e depois de tudo que você passa com o Alfred, ele, você ter que escolher ele ou o Batman, sabe? É uma coisa assim muito louca, velho. Muito, muito louca. E eu acabei escolhendo abandonar o Batman pra ficar com o Alfred. Então o Batman não existe mais, só o Bruce Wayne.
Fala, mano.
E eu continuei amigo do Coringa, o que foi uma parada legal, porque tipo assim, depois.
Mas o Coringa, ele tinha virado Coringa?
Então, ele virou Coringa, só que aí quando ele foi internado no asilo de Arkham de novo, ele voltou a ser só de ninguém, sabe? O Coringa, na realidade, dentro desse jogo, ele, tipo, a maior parte do tempo é o João Ninguém. Só que quando ele atinge o ponto Coringa, que ele fala, quando ele começa a vestir uma roupa específica, tipo, uma roupa de super-herói, digamos assim, e ele arranja esse nome Coringa e fala pro Batman que é um nome, tipo, é como Batman, sabe? Porque ele já sabia que o Batman era o Bruce Wayne. E aí, tipo, ele falou, é como um nome de super-herói, entendeu? Coringa. E ele usa uma roupa diferente, usa uma parada diferente no rosto, um cabelo diferente, mas é tipo um alter ego, digamos assim. Mas aí ele continua sendo o João Ninguém depois que o Coringa é preso. E tem uma cena no pós-crédito, tem uma cena nos créditos, na realidade, que é o Bruce Wayne indo visitar o João Ninguém no sanatório de Arkham, e eu fiquei muito feliz de ver aquela cena, cara. Porque eu achei que eles tinham deixado de ser amigos, mas eu adorei a amizade deles, tipo, de verdade. É uma amizade muito incrível, cara. E é uma parada, assim, totalmente diferente, tá ligado? Que você não espera de ver no Batman e no Coringa sendo melhores amigos, sabe? Mas é incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. E esse jogo é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Aí tem a questão do 3, que eu tinha dito que tem um rumor de tá chegando
um 3.
Então, vai ter, mas quer dizer, ninguém sabe.
Vai ter, porra.
Eu espero que tenha. Vai que sei lá, espero que gere.
Depois do Wolf Among Us 2.
Então,
depois eles devem vir um 3, mas o jogo ele deixa um pretexto pra um terceiro?
Deixa. Até porque você tem essa opção de abandonar o Alfred ou o Batman. Eu tenho certeza que isso vai influenciar no terceiro, entendeu? Sim. E tem algumas outras decisões também. E uma coisa muito legal desse jogo é também a relação que você tem com a Selina Kyle, que é a mulher gato, sabe? É uma relação muito foda. Porque você vê, se você for ver as histórias clássicas do Batman e tal, você sempre vê que a Selina e o Bruce, eles têm essa relação de, sabe, amigos e inimigos, sabe? Quer dizer, não só amigos, eles são mais do que isso, sabe? Se pegam, tipo, é uma coisa muito foda dentro do jogo.
Tem alguma relação romântica nesse jogo aí?
Então, você pode escolher ter uma relação romântica com a Celina ou não, entendeu? Eu escolhi ter. Mas, dentro do jogo, tem muitos momentos onde a sua relação romântica ela é colocada em risco. Ou às vezes a Celina vai pro outro lado, sabe? Porque a Celina não é uma herói nem é uma vilã. Ela é uma bandida ou alguém que é contratado. Então, você tentar mudar ela e tal, tentar transformar ela numa herói é legal também. Mas não necessariamente vai funcionar. Então, tipo assim, são muitas vezes. E tem toda essa questão que eu disse de, tipo, as conversas influenciam muito. Então, seu relacionamento com a Celina pode mudar dependendo da sua conversa com ela. E pode ser que você consiga transformar ela na herói ou não, sabe? Tem toda essa questão. É muito legal. E eu gostei muito. Ela tá nos dois jogos, só que no primeiro ela tem um papel mais importante. Mas no segundo ela também tem um papel muito importante. Mas enfim, é muito bom. Agora, o rumor do terceiro jogo é que alguns dias atrás, na realidade, eu acho que foi no dia 21 ou 23, não tenho certeza. A Telltale, ela colocou de capa do Facebook uma imagem do Coringa e do Batman, melhores amigos, nesse jogo, do segundo. Sendo que o jogo foi lançado em 2017. Então, tipo assim, 3 anos depois, do nada, eles colocarem a foto do jogo de capa, muita gente achou que significa alguma coisa, entendeu? Que talvez tá vindo em 3, ou algo assim. E se for, eu vou ficar muito feliz, porque eu realmente tô amando esse jogo de coração mesmo.
Que vem no Game Awards, porra. Telltale não vai participar do Game Awards?
Pode ser. Eu não tenho certeza se ela vai participar do Game Awards, mas se sim, ou ela vai mostrar mais de Wolf Among Us 2, ou talvez vai anunciar um Batman 3, o que seria incrível, meu amigo. Incrível, incrível, incrível.
Acho que eles devem anunciar a data do The Wolf Among Us, da segunda temporada.
The Wolf Among Us 2, eu sei que ele chega no que vem, eu acho. E até saiu uma imagem vazada, eu acho, de como tá. E se você... Cara, é muito louco você ver a evolução gráfica da Telltale nos últimos anos. Porque se você for parar pra analisar, até no próprio Batman, é legal falar disso do próprio Batman, porque... No primeiro Batman, é aquele estilo gráfico da Telltale que você vê no The Walking Dead Season 1, que você vê no The Wolf Among Us, sabe? Já o do segundo Batman é o estilo gráfico que você vê no The Walking Dead A New Frontier, no The Wolf Among Us 2 agora, que é um estilo gráfico melhor, mais bonito,
o
sabe?
O do New Frontier é muito foda, velho.
É, exatamente. É tipo aquele gráfico ali, entendeu? E é muito legal ver a mudança do Batman 1 e 2, porque tipo, eu joguei eles seguidos, sabe? Não deu um intervalo de semanas. Eu joguei eles no mesmo dia, praticamente. Então, tipo assim, foi muito louco ver a evolução gráfica do 1 e do 2, assim, tão abruptamente. E é muito maneiro. E, aparentemente, não é só a evolução gráfica. Eu não sei se o New Frontier tem isso, mas essa questão que eu falei do jogo tá muito mais elaborado. Eu acho que veio junto com a evolução gráfica, sabe? Então, provavelmente, a partir do The Walking Dead New Frontier, essas decisões que eu falei do Batman, de, tipo, a gente ver, sabe, mais impacto nas decisões que você toma, provavelmente, a partir do New Frontier tem, e provavelmente, no The Wolf Among Us 2, vai ter. Tenho quase certeza que vai ter, sim.
Alô, tá me ouvindo?
Alô? Então. A questão do...
Você tem alguma coisa pra falar do Batman?
Então, do Batman eu acho que não. Eu contei muita coisa aqui, mas eu acho que se eu falar mais vai ser só spoiler.
Eu acho que é interessante, eu ainda quero jogar esse Batman.
Eu recomendo muito, cara. Recomendo muito.
Aliás, uma última coisa, mano. Você jogou a maioria dos jogos da Telltale, né?
Então, não diria a maioria, porque eu fui dar uma pesquisada.
Você jogou o mais importante, né? Cara de pica.
É assim, eu joguei o The Walking Dead Season 1 e o Season 2. Eu joguei The Wolf Among Us, eu joguei o Batman agora, os dois Batmans. O Minecraft Story Mode, só que o Minecraft Story Mode eu não zerei. Eu não me lembro mais do que. Eu acho que é só, né?
Dentre esses. Não, tem outros. Tem o Tales from the Borderlands.
Não, mas é um grande da Telltale. Ah, Tales from the Borderlands é um que eu quero jogar. Não joguei ainda.
É pica, mano. Apesar de linear, tá ligado? Igual todo, mas é foda.
Ah, é linear.
Um pouquinho linear.
Entendi.
Mas o que eu ia perguntar é... O Batman tá entre os melhores da Telltale? Que você já jogou?
Tá, com certeza, cara. Com certeza. Olá. Principalmente o segundo, velho. Esse segundo é, assim... Um dos melhores jogos... Assim, tipo... Talvez seja o melhor jogo single da Telltale que eu joguei, sabe? Tipo assim... Sem considerar a franquia de jogos do Batman ali, é o melhor jogo da Telltale que eu joguei. Entendeu? Porém, se eu tivesse que fazer um top de jogos assim, uma lista, eu colocaria o The Walking Dead em primeiro lugar, o Batman em segundo e o The Wolf Among Us em terceiro. Sinceramente.
Que é a lista?
Porque assim, apesar do segundo Batman ser o melhor jogo da Telltale que eu joguei, eu acho que a franquia inteira não se sobrepõe à franquia do The Walking Dead da Telltale, que é assim, fenomenal, cara, fenomenal. Não dá, sabe?
Você jogou The Walking Dead Michonne?
Então, outro aí que eu joguei só um pouquinho, tipo, um pouquinho de nada do início, sabe?
Uma música muito boa na
foi
intro,
uma versão teste do Xbox 360 que eu joguei, mas eu tenho vontade de jogar.
Então,
o 400
bala.
Dias também eu não joguei.
Ah, é bala também. É legal demais, cara.
Mas, cara, o The Walking Dead... Poxa, eu lembro até hoje, quando eu joguei pela primeira vez e eu cheguei no final... Acho que foi em 2017 até. Eu cheguei no final do jogo e, cara, quando eu terminei o Season 1, eu lembro que eu fui pro quarto da minha mãe e eu abracei ela e comecei a chorar que nem um bebê, sabe? Tipo, eu chorei demais, cara. Demais. Foi um dos jogos que eu mais chorei.
Eu foi me emocionei assim. Mais no começo do segundo, velho. Quando a Clementine encontra o Kenny, né? O nome dele?
O tio Zona. Kenny.
É, porra, mano. Fiquei muito, muito feliz naquela parte.
Não, cara, mas tem uma parte do 2 que eu chorei também. Muito. Que é quando a Clementine, ela leva um tiro. Não sei se você lembra dessa parte, mas ela leva um tiro e ela desmaia. E aí, no pensamento dela, ela lembra de uma... Ela vê uma lembrança com o Lee. Sabe, tipo, quando eu vi o Lee ali, cara, eu desabei, assim, sabe, comecei a chorar, velho. Eu sou muito sensível com essas coisas, tipo...
Puta merda, essa parte é muito boa, cara.
Eu realmente chorei muito ali, cara, quando eu vi o Lee, sabe?
Eu não... Pô, é muito chorei, né, porque isso daí é coisa de gay, mas digamos que...
Não, então... Eu sou emo, velho, eu não tenho como não dizer isso, eu sou emo, tipo... Eu não digo mais a questão de aparência e tal, porque eu larguei um pouco a aparência de emo já faz um tempo. Mas por dentro, sabe, tipo, esse espírito emo, que é tipo, você ser mais emocionado, ser mais emotivo, ser mais sensível e tal, eu não consigo largar disso, sabe? Eu sempre fui assim e sempre vou ser. Então, cara, qualquer parada assim que me emociona e que eu amo de verdade, eu vou chorar, entendeu? Eu chorei com Life is Strange, eu chorei com The Walking Dead, eu chorei um pouco com Batman.
É só você falar que você soou pelos olhos, sabe? Chorar é um pouco demais. Ah.
Eu sou exposto em relação aos meus sentimentos, eu não tenho medo de falar que eu chorei.
Eu tenho.
Chorei que nem um bebê, no colo da minha mãe.
Eu quase chorei, eu me emocionei.
E eu lembro que quando eu chorei no The Walking Dead Season 1, e eu, tipo, eu chorei com minha mãe ali do lado, ela ficou me perguntando por que eu tava chorando e tal. Eu falei, Ah, por causa do jogo ali, ela quase me bateu. Não, mas foi tenso, cara. Foi tenso. Nossa, quando eu li.
Não, mas se você mostra o jogo pra sua mãe do começo ao fim, ela também ia chorar.
É, com certeza. Não tem como. É aquela frase, cara. É aquela frase. Todo mundo é um gangsta até o Lee começar a despedir da Clementine.
Meu Deus, cara. Muito triste essa
porra. Nossa.
Caraca.
Nossa, tô com vontade de chorar agora. Só de lembrar, velho. Da feição do Lee, do que ele fala pra ela. Puta merda. Nossa,
irmão, é muito triste.
Ai. Nossa, cara. Dele gritando... Ele procurando ela na rua, mesmo estando infectado, tá ligado? Ele fica gritando pela metade. Puta!
Meu Deus, que tristeza.
Nossa. E, inclusive, eu ia jogar de novo. Depois que eu terminei o Batman, eu pensei em jogar de novo. Mas... Eu vi que era muito trabalho e tudo mais. E como eu só tô com o celular, só tem até o New Frontier aqui. Não tem o Season Finale, né? Então, tipo assim, eu queria jogar pra jogar tudo de uma vez. Mas como não tem o Season Finale aqui, eu vou esperar mais um pouco. Eu provavelmente, quando eu tiver algum console, algum PC, eu vou tentar comprar a Definitive Edition, né? Que vem
mano?
Todos os jogos. Eu nem faço ideia, cara. Não faço ideia.
Porra, se tiver um preço razoável, eu compro.
Aqui. Mas eu não acho que seja muito caro, não. Sinceramente. Acho que seja muito caro, não. Talvez uns 120, eu acho. Ou menos.
Bora.
Talvez 100. Mas enfim. Eu fui jogar o Life is Strange também. Eu ia comprar pra jogar, mas... Tava R$40 o Season Pass. Aí eu resolvi não comprar.
Jogo 2, mano. É o melhor.
Não, eu não tenho 2 pra mobile. Só tenho o Before the Storm e o primeiro. Enfim. A questão da Telltale, continuando aqui do Walking Dead, eu joguei o Season 1 e o Season 2, eu chorei pra caralho dos dois. Mas eu não joguei o A New Frontier nem o Season Finale. Tenho muita vontade de jogar. Mas eu acho que muda muita coisa, velho. Sinceramente. Eu lembro que quando eu vi que tinham mudado os gráficos da Telltale, eu não curti muito não, sabe? Tipo, no início eu falei, sei lá, mudou demais o jogo, a Clementine nem parece mais a Clementine e tudo mais. Mas eu acho que tá realmente melhor, cara. E deve estar muito bom esses últimos dois do Walking Dead. Você chegou a jogar algum dos dois?
New Frontier.
E você zerou o New Frontier?
Sim.
É bom?
Bom pra caralho, mano. Comprei na pré-venda, né? Aí eu joguei episódio por episódio até terminar. Mas, porra, é muito massa a história. Só que é, tipo, não é uma história... como é que eu falo? É uma história, tipo, paralela. Não totalmente, porque tem a Clementine e tal, mas é, tipo, o meio do caminho até chegar no, na temporada final. Tá ligado?
Eu acho que eu entendi.
Mano, é tipo... É quase um spin-off, mas não é spin-off. Quase. É no meio entre spin-off e não spin-off. É no meio disso daí. Mas é muito massa, velho. E foi ali que a Telltale começou a coisa do braço. Oi?
A história é canônica?
Não exatamente. É porque, tipo, não foca só na Clementine, tá ligado?
Não, tem tudo outros... bem. Não focar só na Clementine. Tipo, no Season 2, por exemplo, eles focam em outros personagens também. Além da Clementine.
Mas você não joga com a Clementine.
Ah, você joga com outros também.
Não, você joga. É, exatamente. Você joga com outros.
Entendi. Tipo o The Last of Us 2.
Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Entendi. Não. Calma.
Não, porque no The Last of Us 2 você joga com a Ellie e com a Abby.
É, mas você joga um bom tempo com a Ellie, né? Não tem muito...
Na metade do jogo você muda pra Abby.
Quer se dizer, eu não me engano, você nem joga com a Clementine no New Frontier, velho.
Hã?
Se eu não me engano.
Como é? Eu não ouvi.
É, mas é mais ou menos tipo o The Last of Us mesmo. Você joga com... É focado em outros personagens, sabe?
Entendi. Então você joga com a Clementine e com outros personagens.
É, sim.
Tá, tá.
Só entendi. Que, na verdade, é um outro personagem, só se eu não tiver enganado. Se eu tiver lembrando. Bem, é Clementine e um outro maluco lá que eu esqueci o nome. Gente fina. Mas Clementine. Tá ligado? Sim. O que acontece é tipo que fecha a história desse cara no New Frontier e segue a história da Clementine, tá ligado?
Tá, entendi. Ah, bom, talvez ele faça uma aparição, sabe? Tipo.
Talvez.
Tipo, a Tatsu gosta de fazer isso, de botar os personagens dos jogos antigos num jogo novo, sabe? No Batman eles fizeram muito isso, cara. Tipo, bastante. Foi bem legal. Eu só teve um personagem que sobreviveu do 1 e não apareceu no 2. Quer dizer, apareceu. Não apareceu, esquece. Mas. É.
Só teve um personagem. Você tá esperando do Wolf Among Us 2.
Então, cara, tô esperando bastante coisa, porque eu joguei o Wolf Among Us recentemente, novo. E tem um final em aberto, né? Tem um final que, tipo, é uma coisa, assim, bem interessante. Você lembra do final?
Mais ou menos. Eu joguei recentemente também, pela terceira vez, alguma coisa assim. Lembro...
Eu joguei pela segunda vez recentemente, mas...
Branca de Neve.
Então, o final, ele te deixa em aberto uma investigação. Ele te deixa em aberto uma coisa assim que talvez, tipo, será? Não, como assim? Tudo mais. E, tipo, eu sei que, eu lembro até que no final, a última decisão que você toma é ir atrás da garota ou não.
Sim.
E, tipo, eu acho que o 3 vai, ou o 2 na realidade, vai envolver muito disso aí, porque foi uma coisa bem curiosa. Eu fiquei bem curioso pra descobrir o que é, entendeu? Porque, tipo assim, tinha aquela garota lá do início que ela perdeu a cabeça e tudo mais. Você lembra? Que a Faith.
Faith.
Você lembra dela?
Lembro.
Então, ela aparentemente, ela é a mesma garota do final. Aí, tipo, vai ter o Bigby indo atrás disso. Acredito eu, mas vai ser bem legal, cara. Você chegou a ver como tá o gráfico do 2?
Não vi, não vi nada.
Então, eu achei assim, tipo...
Coloca na tela a foto aí pra eu ver.
Só um minuto. Eu vou mandar aqui no Discord. Mas eu achei assim, o gráfico do primeiro melhor, velho, sinceramente. Porque é muito
interno. Parece aquele estilo de gráfico, né, cara? Envolvendo aquelas histórias de desenho e tal.
Sim, tipo, o estilo gráfico do primeiro é muito icônico, velho. Comparado com o segundo, é bem diferente, sabe? O Bigby tá muito diferente. Tem duas imagens vazadas aqui, eu vou te mandar elas. Só um minuto.
Ok. Põe na tela aí.
É, não tem como compartilhar a tela aqui do celular.
Não, pra pôr na tela do vídeo, porra.
Aí, ó.
Caralho, que estranho, velho.
É bem diferente, tá vendo? Bem diferente.
O tamanho do maxilar desse porra.
É, tipo, ele tá muito diferente, cara. Em comparação ao primeiro...
Ó, eu gostei,
vou até mandar uma foto do primeiro aqui em comparação, velho. O
tá
primeiro é bem mais
caralho,
chat,
mas eu gostei, velho.
O primeiro é muito shed, é muito, sabe? Ele tá sempre com cara de puto e tudo mais.
Então, mano, eu adorava isso nele, velho. Você saía batendo em todo
parece
mundo.
Parece mais, sabe? É, ele parece mais polido aí no segundo.
Ah, mas... não, não, não. Olhando assim, dessa foto assim, realmente.
O primeiro era muito mais.
Ó, eu tipo, prefiro muito mais. Eu prefiro o primeiro, mas eu gostei do segundo também.
É, eu não desgostei, só que eu prefiro o primeiro, sabe? Tipo assim, tão desanimado,
não tinha visto,
digamos assim, sabe?
É, sim.
Mas é realmente o novo estilo de gráfico da Telltale, não dá pra, né, reclamar disso. Mas, sei lá, cara, eu entendo, realmente prefiro o primeiro. Porque, tipo assim, pra mim, o The Wolf Among Us, o primeiro The Wolf Among Us, ele é, tipo assim, o jogo mais bonito, visualmente falando, da Telltale. Sabe, tipo, o gráfico dele, o desenho dele, o design dos personagens é, tipo, o mais bonito que tem pra mim, da Telltale. Então...
Acordo.
Ah, cara, sei lá, eu não consigo. É muito lindo, porque é um estilo muito... É um estilo de desenho muito legal, sabe? Tipo, é um estilo que é muito foda de desenho, sabe? E não é uma parada simples de desenhar, é muito, muito complexo, muito foda, sabe? Isso que eu gosto do estilo da Telltale, tipo, você vê isso no The Walking Dead Season 1, você vê isso no Batman, você vê isso no The Wolf Among Us, principalmente no The Wolf Among Us.
Mas você vê que ele vai ficar shed pra caralho, mano, quando ele ficar transformado nessa porra aí.
Então, a transformação dele aí, eu tô esperando que seja, tipo, super shed, porque os gráficos são, tipo, muito melhores, né? Então, eles têm capacidade de fazer algo legal aí.
Mano, qual jogo é original da Telltale? Tipo, 100%.
Opa. Ah, sim. Não, entendi.
Tipo, por exemplo, The Last of Us e Uncharted é da Naughty Dog. Eles têm alguns nesse estilo, que é tipo 100%
deles. Eles têm um jogo que eu acho que é original deles, sim. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é original deles, sim, que se chama Sam e Max. E, tipo, eu já ouvi falar desse jogo por um... Como é o nome? Por um programa que eu assistia de... Era um programa que falava sobre jogos. Enfim, é um jogo de um coelhinho e um...
Não é deles, não. Não é deles, não. Vim aqui.
Oi?
Não é deles, não. Vim aqui. É uma... É um bagulho que já existia. Tinha tempo. Uma série de... Um desenho e tal.
Ah, tá. Então, provavelmente, eles não têm, tipo... O original, eu acho.
Tava perguntando isso, porque agora que a empresa tá numa nova fase, né? Que quem não sabe, até o Telltale faliu, né? Ela faliu, aí ela foi comprada por uma outra empresa que tá revivendo esses jogos, tipo o Wolf Among Us e o... Qual é o outro? O Batman, provavelmente. Aí... Alô? Alô?
Alô? Alô?
Seu áudio voltou agora.
Isso.
Então, eu tava falando que eles têm... Até o teu voltou agora, praticamente, né? E eles têm... Uhum. Pelo que eles mostraram até agora, direito... De imagem desses dois jogos, do Wolf Among Us e do Batman. Se eles não tiverem
então,
de outros
jogos...
Então, é que
jogos... o The Wolf Among Us...
Ah.
O The Wolf Among Us, na realidade, ele não é uma história totalmente, assim, não original. Porque, tipo assim, ele só é baseado nas histórias clássicas de princesas, dessas coisas assim, desses reinos...
Não, mas não tem os quadrinhos do The Wolf Among Us?
Tem?
Tem os quadrinhos, cara. Não sei se então... tipo, da Telltale ou não, mas tem uns quadrinhos que eu sei. Eu não sei se é da Telltale em si.
Não, eu não sabia dos quadrinhos, então...
Tem uns quadrinhos.
Tem. Olha... O Amigos é uma prequela da série de revistas de histórias em quadrinhos.
Fabuloso, né? É isso mesmo. É. Então, Mas o que eu vou te questionar agora é o seguinte: se até o Theo que voltou agora tem direito só desses dois jogos, do Batman e do Wolf Among Us, você não acha que seria massa, interessante eles criar um bagulho 100% original, cara?
Então, seria. Seria bem legal. Eu não sei qual seria a capacidade assim, da Telltale de criar uma parada interessante, porque se você for ver aí, praticamente todos os jogos dela são, né, de... Tipo, eles pegam alguma marca, alguma coisa e transformam num jogo.
Sim.
Tem, tipo, tem o jogo do Guardiões da Galáxia, que eu não joguei também, tem o jogo de Borderlands, tem o jogo de Minecraft, tem um jogo de Wolf Among Us aí.
Se bem que eles criam as histórias do zero, né, velho?
É, exatamente. Eles criam as próprias histórias, porém baseadas em outras histórias, entendeu? Exato. É isso que eu tô falando. As histórias são deles. Agora...
É, eles provavelmente vão atrás de outro bagulho pra licenciar, alguma coisa assim.
É. E assim, você vê que eles estão sempre inovando, cara. Tipo, eles fizeram jogo de Game of Thrones, fizeram jogo de The Walking Dead, são duas séries tecnicamente assim, concorrentes? Não sei concorrente, não sei se eu diria concorrentes, mas são duas séries assim, bem alternativas, sabe?
Game of Thrones e qual outro?
The Walking Dead.
Ah, sim. Só nada, pô.
Não, alternativas em relação a uma outra, sabe? Tipo, normalmente tem um público de The Walking Dead, tem um público de Ghost.
Ah, sim. E tem as criançadas do Minecraft.
É, tem as criançadas do Minecraft. Tem o pessoal de Borderlands. Você vê que eles fizeram o Guardiões da Galáxia, que é da Marvel. Fizeram o Batman da DC.
Nossa, mesmo.
Fizeram The Wolf Among Us, que é da Disney, que é tecnicamente as princesas lá. Então, tipo assim, eles têm um. Eles atingem tudo. Inclusive, depois de jogar o Batman, eu fiquei imaginando eles fazendo um jogo do Homem-Aranha, cara. Seria incrível eles fazendo um jogo do Homem-Aranha. Porque a Telltale, ela toca muito nesses temas mais pesados, assim. Ela faz você se sentir mais pesado, sabe?
Eu adoraria um Season 2 do Game of Thrones, cara.
Eu não terminei o Game of Thrones, o primeiro jogo lá do Telltale, não. Eu só joguei um pouco.
É muito bom, lembra muito a série, cara.
É, eu lembro que o gráfico era bem... Era muito bom, velho. Não era o gráfico, assim, característico da Telltale totalmente, mas era muito bonito. E o jogo é antigo, cara. Eu acho que é de 2006? Não sei. É um jogo antigo, cara. Só isso que eu sei. Mas, enfim. Tá ouvindo?
Tô. Tava analisando umas coisas da Telltale aqui no noticiário.
Ah, sim. Não, o... Falei errado. O Game of Thrones é de 2014. É. Mas, cara... Eles têm jogo de Jurassic Park. Eles têm jogo de Volta pro Futuro. Entendeu? Tipo... Os caras fazem muita
Jurassic
coisa.
Jurassic Park é horrível, mano. Foi o primeiro deles.
Eu não joguei. Não cheguei a jogar. Tem jogo de CSI...
Eu acho que... Eu não lembro quem fez o vídeo. Algum youtuber aí, mas é porra, horrível. Jurassic Park The Game, né?
É. Ah, olha aqui. Olha aqui. Achei. A gente tava conversando agora sobre... A Telltale tem um jogo licenciado dela, sabe? Tipo, sem nenhum personagem. E tem um jogo, sim. É um único. Chama Telltale Texas Hold'em. Que é um jogo de poker. É um jogo de poker que é o único jogo, tá falando aqui, é o único jogo da Telltale Games a usar apenas personagens originais em vez de personagens licenciados.
Caraca.
Mas é um jogo de cartas. É um jogo de cartas. Então...
Que doideira, velho. Eu nem sabia que eles tinham um jogo do CSI, por exemplo.
Tem um jogo de carro deles também, cara.
Nem puder. Carro, velho.
É o RGX Showdown.
Ai, que porra é essa? Por isso que eles faliram, né, velho? Nada a ver.
É. Eles apostaram em muita coisa diferente.
Vou fazer o jogo de carro, foda-se.
Não, eles tentam sempre ir pra uma parada diferente. Isso que eu preciso cuidar até o teu, cara.
É.
Porque é uma coisa boa, né? E uma coisa ruim também ao mesmo tempo. Porque eles não se focam
exatamente nas coisas. Financeira não é a melhor.
É, exatamente. Mas, cara, eles entregam ótimos jogos, velho. Entregam ótimos jogos. Assim, todos que eu joguei deles são, assim, estão na minha lista de meus jogos preferidos, sabe?
Todos que eu joguei também. Os que eu não joguei, eu não quero jogar. Tipo, tem os que eu quero jogar, tipo o Batman e tal, esses daí, assim, nessa linha eu quero jogar. Mas esse de carro,
é uma empresa,
por exemplo...
cara. Esse, sei lá, mas é uma empresa, cara, é uma das empresas, assim, que, tipo, eu não me sinto completamente bem pirateando um jogo, sabe? E eu,
ah, eu também
sinto vontade
não,
de comprar realmente os jogos dela.
Eu comprei o New Frontier na pré-venda, velho. E eu não me arrependi porra nenhuma. Eu adoro esses jogos nesse estilo.
Eu acho que eu comprei o The Walking Dead Season 1.
Eu tenho todos no, na FSR. Menos o último, a última temporada.
Ah, sim. Então, único, acho que o único que eu realmente comprei, que eu mesmo comprei, foi o Season 1, 2017. Mas... sempre que eu puder, cara, eu vou comprar os jogos, mesmo que eu já tenha zerado, tipo, mesmo que eu já tenha, sabe, jogado antes, eu vou comprar de novo, sabe, só pra dar dinheiro pra eles, porque as experiências que eles me proporcionam, cara, valem esse dinheiro que eu dou pra eles.
Cara, uma coisa que eu não gosto dos jogos da Telltale, e ao mesmo tempo eu gosto, é esse negócio de episódio. De lançar, tipo, um episódio por mês. Eu gosto do jeito que acontece, mas eu também não gosto, né? Não sei explicar.
Então, eu gosto. Porém, eu não gosto quando o jogo acabou de lançar. Tipo assim, eu sei que eu vou lançar o Wolf Among Us 2 aí. Eu vou ficar muito tempo sem jogar o The Wolf Among Us 2. Tipo,
sim,
muito tempo.
Sim, sim.
Eu só vou jogar quando o jogo estiver completo, entendeu? Eu não gosto de jogar o jogo quando ele tá incompleto ainda. Se já tiver todos os episódios... eu adoro, cara. Eu adoro essa temática de, tipo, ter vários episódios ali e você jogar todos e tal. Mas ficar esperando por episódio, sabe? É complicado pra mim, velho. Tanto que, tipo, teve o Life is Strange aí, o Life is Strange 1 e o 2. Até o Before the Storm. Mas Life is Strange 1, eu lembro que eu comecei a acompanhar, só tinha lançado o primeiro episódio ainda.
Ô, velho, eu comecei a acompanhar O Life is Strange 1 tinha 3 episódios, eu acho que tava acompanhando no YouTube, velho.
Eu vi, foi quando lançou. Tipo, eu lembro que eu tinha visto algum youtuber jogando, não lembro qual youtuber que foi.
Eu assisti o Luba jogando.
Eu lembro que foi o BRKS Edu, que eu comecei a ver o Life is Strange, eu acho que foi. Mas aí eu lembro que ele só tinha feito um episódio, e aí eu comecei a ver do Alan Zoca. Na época nem era Alan Zoca, o nome do canal dele era Electronic Desire GR, alguma coisa assim. Tipo, totalmente nada a ver, tá ligado? E aí ele tava fazendo os outros episódios, o segundo episódio de Life is Strange já. Aí eu comecei a ver por ele. Mas, tipo assim, era chato demais ficar esperando vários episódios, sabe? Tanto que, tipo, quando lançou Life is Strange 2, eu não assisti nem joguei, cara. Tipo assim, quando lançou, eu esperei até lançar todos os episódios. Quando lançou, aí sim eu fui ver como é que tava. Tipo, eu não consigo, cara. Sabe, essa espera. Tipo, eu acabo esquecendo da história, tá ligado? Eu acabo esquecendo dos detalhes, eu não gosto disso. Eu gosto de jogar um jogo inteiro, sabe? De uma vez, porque senão eu perco muito detalhe, eu perco muito... foco da história, tá ligado? Isso acontece contigo também ou você é mais de boa?
Calma aí, continua falando aí que eu tô analisando um bagulho aqui.
Filho da puta.
Mentira, eu tô dando uma notícia aqui do... da Telltale.
Não, enfim. Essa parada aí de episódios é maneiro. Tipo, é legal que tipo, cada um funciona de uma forma diferente e tal. E sempre que você termina um episódio, quando você vai começar, tem a retrospectiva do episódio anterior. Eu curto isso pra caralho, porque às vezes você esquece detalhes e tudo mais. Porém, eu não gosto de ter que esperar, não, cara.
Mano, tá ligado que ia ter um jogo de Stranger Things da Telltale?
Cara, pior que eu me lembro disso, só que, tipo, vagamente...
É que caralho. Eu li aqui que divulgaram a trilha sonora do jogo que foi cancelado. Mas...
Ah, putz.
Ia ter.
Nossa, se tivesse, seria foda, cara. Na moral, seria muito bom. Porque, tipo, eu era apaixonado por Stranger Things, velho. Tipo, até a segunda temporada.
Tem quantas temporadas? São duas, não é?
Não, são... Tem quatro temporadas.
Nem fudendo, eu vi tudo, velho. Eu não lembro da...
Quatro.
Da segunda e da terceira.
É... Já, a terceira e a quarta foi lançada recentemente. Foi ano passado, no retrasado, acho.
Eu lembro. Ah, não, são três temporadas, o cara de pica.
Não. Quer dizer, se forem três, já tem uma quarta anunciada.
Tem.
Mas eu não assisti a terceira, eu só assisti a segunda.
Ah, enfim, mano. Esse bagulho dos episódios aí, eu também perco muito ritmo. Acho que isso é um dos bagulhos. Acho que eles podiam fazer, tipo, lançar um por semana, mano.
É porque, tipo assim, eles trabalham muito nos episódios em relação, tipo, cada um de uma forma, sabe? Eu imagino que seja um trabalho assíduo, sabe? Não seja um trabalho tão fácil. Então... Eu entendo que tenha que haver tempo, mas eu...
Não. Calma. Eu não me expliquei. Assim, tipo, não era pra eles fazer, tipo, é porque demora tanto esse tempo, porque eles terminam um episódio, lançam e começam a fazer o outro, né? Eu acho que eles podiam fazer, tipo, terminar tudo o jogo e lançar um episódio por semana. Ou lançar tudo
exatamente.
De uma vez.
Só que aí iria demorar muito, entendeu? E às vezes, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que, tipo, dependendo do feedback de cada episódio, até eu tenho a influência nos episódios, entendeu? A influência. Porque, tipo assim, sei lá, eles lançam um jogo e vamos supor, eles lançaram o The Walking Dead Season 1, aí eles lançaram o primeiro episódio, aí eles veem o feedback do público, e isso influencia na decisão que eles vão tomar o 2, o 3, sei lá, talvez eles vão mudando a história, entendeu? Não tenho certeza, mas é um chute. Isso, tipo... Life is Strange também é um jogo que a questão dos episódios assim demora muito pra sair, cara. E é muito complicado isso. Você tipo. E é que nem séries, sabe? Tipo, você vê em séries, por exemplo, The Walking Dead, por exemplo. A série real. Lança uma temporada num ano e no outro ano lança outra, tá ligado? Você
fica... Seu áudio tá coisado, pô.
Tá me ouvindo?
Agora tá melhor.
Tipo, é como uma série, tá ligado? Você vê aí o The Walking Dead, a série. Eles lançam uma temporada no ano. E aí eles lançam... eles vão lançar outra temporada no outro ano. Mesmo que, tipo assim, tem a segunda parte da temporada em fevereiro e tudo mais. Mas, tipo, você fica um bom tempo sem assistir a série. Às vezes você esquece de... detalhes, tá ligado? Tipo, porque ficar esperando assim não é pra mim não, cara. De verdade não
eu
é
também,
pra mim.
Eu também, cara. Eu acho que a melhor forma de jogo esperar lançar todos os episódios. Pode ser.
Não.
Eu lembro. Foi em 2018.
Isso mesmo. Tava todo mundo começando a conhecer a empresa. Eles estavam fazendo jogos mais naquele estilo do New Frontier. E do nada, faliu, porra. Acabou o dinheiro.
Achei bizarro, cara. Na época eu achei muito bizarro. E eu fiquei muito triste, cara, porque eu amava muito a Telltale, tá ligado? E falei, porra, não vai ter mais jogo da Telltale, tá ligado? Eu não aguento isso, velho. E eu lembro que, tipo assim, o The Walking Dead, o Definitive Edition, o Definitive Series, sei lá, ele lançou enquanto a Telltale tava falida. Tipo, a Telltale não existia mais. E ela lançou. Eu achei uma parada
muito
boa.
Foi o último bagulho deles, né?
É. Eles estavam trabalhando e eles faliram, só que eles lançaram ainda assim, tá ligado? E foi muito louco. Agora, eu fico muito feliz, cara. Eu não lembro qual a empresa que comprou, mas eu fico muito feliz que eles voltaram, tá ligado? Porque, pô, TI deu ufa.
Pô, logo depois, muito, quando surgiu que tinham comprado eles, tava perto do Game Awards, né? Eu fiquei feliz pra caralho. Aí no Game Awards eles anunciaram... Nossa, pai. Travei, cara. Nossa.
Tipo, vi que vai ter The Wolf Among Us 2, vai ter Batman 3, tá ligado? Pô, mano, isso me deixa numa felicidade assim, cara, que é surreal, tá ligado? Porque os jogos dela são muito importantes.
E eles têm muitas possibilidades pra brincar, velho. Esse Batman, esse Game of Thrones deles, eu não sei se eles vão ter o direito ainda, mas puta, é um mundo gigante pra eles fazerem graça. Eu acho que o Game of Thrones também pode dar problema, porque tinha no Game of Thrones personagens da série mesmo. Acho que foi o único jogo deles que tinham participação de personagens da série mesmo, tá ligado? Eles chamaram os atores de verdade pra dublar.
Não foi o único.
Qual foi o outro?
O The Walking Dead teve o Glenn. Eu não sei se ele era realmente o ator do Glenn, mas teve o Glenn.
Ah, no começo lá, eu lembro. Só que eu acho que não era o mesmo ator. Não sei. Só que, tipo, no...
Porque ele era um visual mais baseado no visual da HQ, entendeu?
É.
A história se passa na HQ, se não me engano.
É que no Game of Thrones tem, tipo, participação de vários personagens da série mesmo, com os atores fazendo, tá ligado? Achei sensacional.
Sim, tá ligado.
Mas, enfim, eles continuam tendo possibilidades gigantes pra brincar com esses jogos aí. Você acha que poderia ter...
Eu pessoalmente não acho.
Um outro do Walking Dead? Sei lá.
Então... The Walking Dead, cara, provavelmente... Eu não sei como é que foi o season finale, cara. Não faço ideia.
Eu também não.
Mas eu sei que, assim... A Clementine tem um garoto que ela cuida, né?
É, como é o nome dele?
AJ.
Ele é filho de quem mesmo? Não lembro.
Ele é filho de um... Eu esqueci o nome, mas era uma personagem que apareceu no primeiro e sumiu no segundo, se eu não me engano.
Caralho, não lembro, cara.
É uma personagem negra, eu esqueci o nome dela, cara. Ela era casada ou namorada de um cara do primeiro também. E eu realmente esqueci o nome deles, mas...
Não lembro.
É, ela tava lá. Tipo assim, tanto que ela é aquela pessoa que encontra a Clementine no final do Season 1, tá ligado? Quando a Clementine tá sozinha lá no meio do campo, e aí eles encontram ela. Você lembra?
Faço ideia. Tô procurando aqui, pai.
Enfim, eu acho que ela some no Season 2, ela desaparece, alguma coisa assim. E aí ela fica com o filho dela, que é o AJ. E o AJ, tanto que, tipo, a capa do Season Finale é a mesma capa do Season 1, só que, tipo...
É, isso aí, achei sensacional.
Mentine tá adulta.
É filho da Rebecca, irmão.
Isso. Aí, tipo, a Clementine tá adulta e ela fica no lugar do Lee. E aí o AJ, que já tá crescido, fica no lugar da Clementine. E aí, tipo, a capa é muito linda, cara. E aí eu fico pensando, eu não vi, não sei de nada do que aconteceu no season finale, mas talvez o AJ possa dar uma continuidade, entendeu? Eu não sei se a Clementine morreu, eu não faço ideia do que aconteceu.
Mas...
Como é season finale...
Tô ligado.
Como é season finale, provavelmente essa história não vai ter continuidade, entendeu?
Não, não a dela especificamente, eu tô falando tipo eles criar outro bagulho.
É, se tiver um reboot. Mas eu acho, eu pessoalmente acho que não. Eu pessoalmente acho que não, pelo motivo de que The Walking Dead tá acabando também, entendeu? Então acho que assim...
Se for do The Walking Dead, pô, copia da HQ.
Não, o HQ já acabou em 2018,
2019. Sei, pô, mas faz um diferente, sei lá, velho, faz um...
Não, eu acho que não vai ter mais The Walking Dead da Telltale.
Isso é triste.
Tenho quase certeza que não vai ter. Porque não vai fazer sentido, entendeu? É tipo...
Você viu o season finale pra saber se vai fazer sentido ou não?
Não, não é essa questão de fazer sentido...
É porque, oh, tipo, a série The Walking Dead tá acabando, entendeu? A marca The Walking Dead tá acabando.
Então... É, mas nesse caso seria a mesma coisa que Game of Thrones, por exemplo.
Pois é, mas o Game of Thrones não vai ter outro jogo. Tenho certeza disso.
Não vai ter outro jogo? Como assim?
Da Telltale, não. Tipo, não vai ter outro Game of Thrones da Telltale. Mesmo que, tipo, seja com outros personagens, não vai ter.
Ah, não, mas tô falando, tipo, Season 2 desse... Desse mesmo.
Não. Não vai ter um Season 2 do Game of Thrones da Telltale. Tenho certeza disso.
Quem disse?
O jogo foi lançado em 2014. Entendeu?
Pode se continuar.
Então, realmente acho que não vai ter. Não vai. Sabe? Tenho quase certeza que não vai ter. Pra Telltale reviver, assim, uma parada que já acabou. E tudo mais. Vai ser, assim, bem estranho, no mínimo.
O que acabou, entendeu? Porra?
Game of Thrones.
Mas não acabou, porra.
Acabou, porra. Acabou em 2019, 2018, sei lá.
Ah, você tá falando da série.
É, porra. O jogo é baseado na série, Tonão, não é?
Não, não exatamente.
A história de Game of Thrones. De qualquer forma.
Mas o jogo é...
Mas uma parada, que eu,
né,
uma parada que eu acho que a Telltale talvez possa fazer, cara, é Harry Potter, mano. Eu não gostaria, porque eu não sou fã de Harry Potter, mas eu tenho essa leve impressão de que talvez a Telltale faça um jogo do Harry Potter, sabe? E se ela fizer, vai ser uma franquia nova, entendeu? Tipo, de...
Poderia fazer, irmão. Mas...
É, não necessariamente a história do Harry Potter, mas uma história no universo de Harry Potter. Tenho quase certeza que... É um plano da Telltale. Assim, é um chute, mas... Sei lá.
O que estavam fazendo de Harry Potter? Estavam fazendo alguma coisa de Harry Potter recentemente?
Tem um jogo de Harry Potter
um
que
jogo,
tá chegando.
Porra. Sim,
é,
jogo.
Mas não é da Telltale.
É, sei.
Um jogo aí. Mas você tem alguma aposta, assim, pro futuro da Telltale? Tipo, de algum jogo, que alguma franquia que talvez ela vá...
Acho que o Harry Potter realmente é um bagulho bem provável que tá surgindo pros... Estão fazendo agora esse jogo aí. Porra, combina com a Telltale pra caralho, mano.
É, exatamente. Tipo assim, eu não sou fã de Harry Potter, mas se tivesse um jogo da Telltale de Harry Potter, eu jogava. Entendeu? Eu jogaria. Bastante.
Então... Eu jogaria, mas eu também não curto Harry Potter também não, mano.
É, exatamente. Então assim, ó, tipo, tem várias franquias aí que eu acho que a Telltale, se pegasse, faria um jogo legal. Tipo, Jogos Vorazes, tem Harry Potter aí que eu falei, tem...
Assisti Jogos Vorazes.
Também nunca assisti não, mas acho que a Telltale... Cara, a Telltale faz jogos incríveis, então qualquer coisa que ela pegar, ela pode transformar em ouro. Então... Mano, uma parada que eu gostaria realmente de ver, Percy Jackson, velho. Percy Jackson. Gosto pra caramba também. Imagina um jogo da Telltale de Percy Jackson.
O pessoal que é fã dos livros odeia os filmes, né, velho?
Aparentemente sim.
Mas eu adoro, velho.
Tinha que ter mais filmes, velho. Porque, tipo, tem uns 7 livros, eu acho, sei lá. Tem vários livros.
É,
e só tem 2 filmes. Ok,
mano. Ó, eu li os 2 filmes, velho.
Eu só assisti o primeiro, tenho vontade de assistir o segundo.
2, cara. Puta merda, muito bom.
Eu gosto muito, velho. Gosto muito de Percy Jackson. Gosto muito da ideia, tá ligado?
Demais,
mitologia,
mano.
Grega e a porra toda.
Vai virar série muito... agora, né?
Hã?
Vai virar série.
Não faço ideia.
Vai, pô, vamos fazer alguma série, não sei se é Netflix.
Ah, né? É verdade, vai ter uma série de Percy Jackson, pô.
Netflix?
Foda, eu acho que é. E combina, velho. Combina pra caralho, tá ligado? Fazer uma série.
Bagulhinho, né?
É, pô. Eu acho que Percy Jackson combina mais como uma série do que como uma saga de filmes, entendeu?
Ah, discordo.
É, enfim. Mas, tipo assim, uma franquia que você pessoalmente gostaria de ver até o Telltale pegando. O que você acha?
Nossa ideia, cara. Franquia de filme, você fala?
Não, uma franquia qualquer, assim, tipo, um jogo que você gostaria de ver a Telltale fazendo, tá ligado? Um personagem, assim, uma marca que você gostaria de ver a Telltale pegando e fazendo o jogo todo.
Sei, mano. Talvez um bagulho de The Last Kingdom seria legal.
The Last Kingdom?
Já assistiu?
Eu sei qual é, eu nunca assisti, eu não assisti não, mas eu sei qual é. Então,
talvez, tipo, talvez, não sei.
É, cara. Seria maneiro, jogaria. Vikings, talvez.
Ah, é, também, pô, Vikings, pô, seria interessante demais.
Seria, mas,
independente do próximo bagulho que eles fizerem, qualquer coisa eu jogaria. Mesmo não gostando, mesmo tipo Harry Potter, ligado?
Mas assim, um sonho meu... Que, tipo, quando eu joguei esse Batman, tipo, eu não sei porquê, mas na minha mente já tinha o jogo do Spider-Man da Telltale. Tipo, pra mim tinha o jogo do Homem-Aranha da Telltale. Tipo,
é bem a uma parada que eu quero
muito ver, cara.
Bem a cara. Pô,
seria
deles.
Muito foda, cara. Hã?
É bem a cara deles um jogo do Spider.
Sim, cara. Tipo, porra, o jogo do Batman, ele é. Nossa, cara, é muito foda. Tipo assim. Eu tenho certeza que se o Telltale fizesse um jogo do Spider-Man, porra, ia ser incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. E uma parada que eu gosto muito da Telltale é que, tipo, em jogos de super-herói assim, o Batman, ele, você não joga só como Batman, entendeu? Você tem o lado do Batman e você tem o lado do Bruce Wayne, tá ligado? Muito tipo, foda. O Bruce Wayne é tão importante quanto o Batman dentro da história, tá ligado?
Eu joguei o começo desse jogo e... O que eu achei foda foi você ser o Bruce Wayne. Achei muito massa.
É, e a maneira que, tipo, tem decisões que você tem que tomar. Tem muitas vezes essa decisão de você tomar, que é, tipo, às vezes você tem que ir num lugar, tá ligado? Falar com alguém ou fazer alguma coisa. Tipo, deter um bandido ou falar com algum possível bandido. Sei lá, fazer alguma coisa. E você pode escolher se você vai de Bruce Wayne ou de Batman. Cada um tem as suas consequências. Isso é muito foda, cara. Tá ligado? Tipo, o Bruce Wayne é influente, porque ele é um dos milionários lá de Gotham e tal. Uma figura pública de Gotham, muito pica. E é muito influente lá. E tudo mais. E eu tenho o Batman. E, tipo assim, cada um faz uma coisa diferente. Isso é muito foda, cara. Aí eu fiquei imaginando isso num jogo do Homem-Aranha, tá ligado? Às vezes você ia de Peter Parker ou de Homem-Aranha. Tá ligado? Não necessariamente o Peter Parker, mas eu acho que eles tratariam do Peter Parker. Mas enfim, seria muito foda, cara.
Jogo muito, da muito foda. Do Tropa de Elite.
Porra, ia ser massa. Caralho. Se jogar de Capitão Nascimento, porra. Ia ser maneiro. Mas enfim, velho. Acho que a gente já falou o suficiente aqui da Telltale. Você tem mais alguma coisa aí pra falar?
Tô ansioso pro Among Us 2. Só isso.
Também, cara. Muito ansioso. Pro 2 e pro Batman 3 também.
Ainda não joguei o Batman, mas depois disso eu pretendo.
Jogue imediatamente. É perfeito.
Faz suas considerações finais aí. Manda um abraço pro Fernando.
Eu queria mandar um abraço aqui pro Fileno, cabeça de ventilador, e dizer que eu quero que ele me apresente a esposa, quer dizer, ex-esposa dele, né? E quero mandar também um salve aí pro Fábio Mengão, né?
Não.
E também um abraço aí pra todo o BPW.
Deixa
e
sua rede social.
Como consideração final também, eu quero mandar um abraço aí pro Moa Lovers. E é isso.
Deixa sua rede social.
Minhas redes sociais aí é Davi Ribeiro no Facebook. Tem o Instagram.
Qual é a foto no Facebook?
Arroba x_davos. Hã?
Qual é a foto no Facebook?
Foto no Facebook é eu com no espelho, né? Com uma camisa do Sharingan e uma touca. E a minha tatuagem do Bring Me The Horizon no braço. Muito bonito, gostoso. Enfim. Eu tenho Instagram também, x_davos. Twitter, a mesma coisa.
Tava rindo do zap.
Eu tenho um podcast também que tá parado por enquanto, mas talvez volte. Que é o Plano Day Podcast. Você pode ver no Spotify e praticamente a maioria dessas plataformas de podcast. E eu também tenho um projeto aí com o Tony e com o Flávio, que é a página No Wheels. A gente deu uma parada agora, mas fica no Facebook e no Instagram. Arroba No Wheels Lyrics. Se você pesquisar em qualquer um dos dois, você acha.
Pode fazer mais um Zona B Podcast, não? Porra.
Talvez eu faça. Tô pensando em voltar, mas não tô com muita vontade por enquanto. Talvez eu abra uma nova página de música, como eu tinha comentado com você, que vai se chamar Heavy Brains. Então, qualquer coisa aí, vocês ficam ligados.
Link em qualquer lugar aí.
É isso.
Calma aí. Tem uma pergunta pra você.
Diga.
Qual a sua opinião... Ai, cara, eu perdi. Qual a sua opinião sobre a grande demanda de podcast e quais as expectativas que você tem sobre o BPW Podcast?
Então, a demanda de podcasts da BPW tá... Eu vejo que tá crescente, o público tá crescendo e tudo mais, e tá sempre pedindo por episódios mais frequentes, né? Eu não tenho certeza como tá indo a frequência de episódios desse podcast aqui, mas eu acho que a recomendação que eu tenho pra cá é você criar um calendário de podcast. Pelo menos fazer um por semana, ou dois, sabe? Essa é a minha recomendação. E as minhas expectativas são... nenhuma, porque eu não boto expectativa em nada. É isso.
É isso aí. Então, rapaziada, vou deixar um abraço pro Flávio Negão. Oi?
É, vou deixar uma sugestão de podcast aqui pra falar sobre PW. Tá?
PW? O que é PW?
PW, Pro Wrestling. Tem muita coisa rolando.
PH, desculpa.
PH.
Enfim.
Eu deixo essa sugestão aí porque tá tendo muita coisa pra falar sobre e tá bem legal.
Você e o Cléo pra falar de PH, pode ser.
É, se quiser me trazer aí pra falar sobre PW, eu tô me convidando.
Eu vou ver com o Cléo.
Beleza.
Aí a gente faz.
Só também não vou assistir.
Ah, eu chamo alguém aí que tu conhece que assiste essa porra.
Ah,
beleza? Tá bom então?
Valeu.
Pode finalizar.
Pode.
Beijo.
Beijo, galerinha.
Beijo pra Renan.
Beijo no bumbum. Tchau. Vocês moram no meu mamilo esquerdo.
Beijo pra Renato.
Linda.
Quem é Renato?
Não sei.